A RUM vai marcar presença na 14ª edição da Startpoint Summit. É já esta quarta-feira. Entre as 4 e as 5 da tarde, a universitária vai estar no Complexo Desportivo de Gualtar, numa emissão conduzida por Vanessa Batista e Elisabeth Apresentação, e que vai contar com vários convidados. Vamos ainda oferecer bilhetes, entre outros prémios. É já esta quarta-feira. Aparece!
Olá, sejam muito bem-vindos à emissão especial da RUM a partir da 14ª edição da Startpoint Summit, Feira de Emprego, Empreendedorismo e Formação, que está a decorrer no Complexo Desportivo de Gualtar, em Braga. Por aqui vão passar mais de 70 empresas de diferentes áreas, com mais de 600 oportunidades de recrutamento e também de estágios. Até às 5 da tarde, eu, Vanessa Batista, a locutora Elisabeth Apresentação e a repórter Liliana Oliveira, vamos levar até si um pouco da essência deste evento, organizado pela Associação Académica da Universidade do Minho, e temos algumas surpresas para quem nos está a acompanhar, não é assim, Elisabeth?
Boa tarde, é verdade. Ao longo desta emissão vamos estar a oferecer bilhetes para o concerto desta sexta-feira dos You Can Twins Charlie Brown no Generation, para os mais rápidos, a aparecerem aqui no estúdio improvisado da RUM no Complexo Desportivo de Gualtar. Além disso, temos ainda outros prints para distribuir.
É verdade, recados dados, vamos passar aos nossos primeiros convidados. E uma vez que a Startpoint Summit é uma feira pensada para os estudantes, nada melhor que começar por lhes dar voz. Junto a nós temos então Eduarda Pereira, que está no mestrado em Gestão e Negócios, bem-vinda.
Obrigada.
E também o João Magalhães, da Engenharia de Materiais. Muito obrigada a ambos. Ora, não sei se é a vossa primeira vez na Startpoint Summit, o que é que estão a achar no fundo desta edição? Começava por ti, Eduarda.
Eu já vi no ano passado, gostei bastante. É uma ótima oportunidade para nós vermos as oportunidades que temos no mercado. Já falei com várias empresas, principalmente no dia de ontem, e vejo que na minha área há imensas oportunidades e uma pessoa tem que se fazer à vida.
E tu, João, já encontraste assim alguma proposta, algum estágio que te preencha as medidas? O que é que estás a achar?
Sim, neste momento já encontrei um estágio, mas achei sempre uma boa oportunidade para vir aqui à Startpoint e conhecer outro tipo de empresas, porque a minha área, Engenharia de Materiais, é uma área que oferece-nos um grande leque de oportunidades. Nós temos três grandes áreas: mecânica, polímeros, física. E então é sempre difícil escolher aquela área predileta, e penso que vir à Startpoint é uma oportunidade fantástica para perceber que tipo de empresas é que posso trabalhar no futuro.
Eduarda, encontraste assim algum estágio no fundo que te preenche as medidas? O que é que encontraste?
Ainda não encontrei nenhum estágio ao certo, até porque eu só estou no primeiro ano de mestrado, isso é mais para o ano, mas tenho esclarecido todas as minhas dúvidas, mesmo em relação a estágios curriculares e profissionais, e já vi boas opções e que já tenho em mente para o futuro.
Uhum. Vocês participaram em algumas das atividades, nas entrevistas rápidas?
Ainda não, mas pretendo, sim.
Sim, eu participei nas mentorias hoje de manhã e tive a oportunidade de falar com os alunos que estiveram na universidade e darem um pouco, partilharem a sua experiência no mundo empresarial. Uhum. É sempre bom.
Acaba por ser quase que aqui um teste piloto para a verdadeira entrada no mercado de trabalho. Sentes isso, João?
Sim, sinto muito. Principalmente falar com as empresas neste... Pronto, é um ambiente formal, mas pronto, nós alunos temos que saber. Pronto, fazer uma pequena abordagem, fazer aqueles pequenos pitches e apresentar-nos rapidamente às empresas, saber quais os focos principais sobre nós temos que passar à empresa. Pronto, é um grande desafio e que nos pode preparar um pouquinho do que virá no futuro.
Quais foram assim as principais dúvidas que vocês tinham e acabaram também por tentar tirar ao longo do dia de ontem e também de hoje?
Eu fui principalmente a parte do estágio, porque quero fazer estágio curricular durante o mestrado, que é uma ótima oportunidade, que se eu tiver um bom estágio curricular pode ser que no futuro fique na empresa onde estagiei. E é um abrir portas.
E tentar também perceber o que é que realmente o empregador procura, também é por aí?
Exatamente, é preciso. Nós, enquanto alunos, não temos essa noção do que é que o mercado de trabalho espera de nós, e pronto, estes eventos como a Startpoint são importantes para falar um pouquinho com as pessoas que estão do outro lado e perceber um pouquinho o que é que esperam de nós e também o que é que nós podemos esperar deles.
Muito bem. Eduarda, Que mensagem é que deixarias aos teus colegas que nos estão a ouvir aqui, quer no Complexo Desportivo, quer também através dos 97.5 e de rumo.pt? Porquê é que eles devem vir, no fundo, à StartPoint?
Eu acho que é uma oportunidade única que a Universidade nos dá. Põe-nos em contacto com toda a gente. É uma ótima altura para fazer contactos, que vão ser essenciais para o futuro. Então é agarrar esta oportunidade e tentar fazer o melhor que podemos com isto.
Porque é que para o ano, no fundo, mais colegas têm de passar aqui pela StartPoint, João?
Ora, comparando com a minha experiência anterior da StartPoint, tenho aqui muitas empresas diferentes, então eu acho que cada edição que passa é importante haver essa variedade e, portanto, novas oportunidades surgem, novos alunos surgem e, portanto, acho que é uma coisa boa todos os anos virmos esta edição.
Muito bem, muito obrigada Eduardo e João pela vossa presença e já agora também uma boa start point. Nós vamos estar aqui até às 5 horas em que fecham então as portas da edição deste ano.
Exatamente, lembrar aos nossos ouvintes que estamos aqui em direto da StartPoint Summit no Complexo Desportivo de Gualtar em Braga. Temos ainda bilhetes para oferecer para o concerto dos You Can't Win Charlie Brown no Generation. Já esta sexta-feira passem por cá e fiquem mais a saber mais sobre a RUM.
Não sejam tímidos, cheguem-se cá,
não tenham medo, não
falam
medo.
Connosco, saber um bocadinho como é que funciona então também a RUM e, no fundo, conhecer a nossa grelha de programas que ainda não está familiarizado. Ora, seguimos na nossa conversa com o Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Duarte Lopes, que já se juntou a nós, e também a Vice-Presidente do Departamento de Desenvolvimento de Carreiras, Rita Fernandes. Sejam muito bem-vindos e obrigada por se juntarem a nós. Há pouco comecei pelas senhoras, agora começo pelos senhores. Começo por ti, Duarte. Em 2021, a StartPoint Summit contou com cerca de 2 mil participantes. Este ano o evento ainda não terminou, mas os dados provisórios apontam para uma edição ainda mais participada, podemos assim dizer?
Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. É sempre um prazer falar para a Rádio Universitária. Sobre o evento este ano, primeiro dizer que fazemos um balanço positivo. O feedback que temos tido tem sido bom. Sobre a participação, ainda temos números um bocado prematuros, bem acima dos mil participantes, que é sempre uma barreira importante de passar. O balanço final ainda é cedo, porque ainda temos pessoas a entrar no recente, e portanto guardo isso para o final da edição.
E um recinto bem cheio, digamos, recheado de pessoas. Rita, como é que é no fundo organizar um evento desta dimensão? Tem crescido de ano para ano. O número de empresas que quer fazer parte também da StartPoint Summit tem vindo a aumentar? Já reconhecem esta marca?
Sim, olá, muito boa tarde. De facto, o número de empresas tem aumentado de ano para ano e também temos a sorte de também ter sempre bastantes empresas interessadas em participar deste tipo de iniciativas. É sempre um desafio, mas acaba por recompensar no final.
Muito bem. Duarte, em entrevista ao Campus Verbal recentemente, confessaste que lamentas que a sociedade por vezes não dê a importância que se calhar deveria a este género de iniciativas, que recordo são abertas ao público em geral, não só aos alunos da Universidade do Minho. O que é que achas que está a falhar?
Eu acho que às vezes, não sei se será a banalização deste tipo de momentos, eu espero que não. A Ação Académica esforça-se bastante para tornar estes momentos possíveis e fazê-los com a maior qualidade possível. O que é certo é que, como tive a oportunidade de dizer no campus rural, há eventos da Associação que têm mais destaque, natureza mais recreativa, e isso naturalmente chama sempre mais atenção. Mas, um bocado como estavas a dizer, é um evento que tem crescido ano após ano. O interesse das entidades participantes e das empresas é cada vez maior e podemos dizer este ano que o nosso recinto não teve a capacidade de albergar todas as empresas que tinham interesse de vir. Isso é para nós um sinal que ou arranjamos forma de crescer ou então qualquer dia temos que ir para o outro lado, porque de facto já não cabemos todos aqui. E da participação dos estudantes, como dizias, temos um recinto recheado, temos um recinto que tem estado, eu diria, razoavelmente ocupado durante os dois dias do evento. Portanto, apesar do que disse há uma semana ou duas, o que é certo é que a participação também tem que fazer sentido.
Resultou o apelo. Rita, este ano houve alguma preocupação especial com a comunicação, no fundo, da StartPoint Summit?
Sim. Acho que é sempre uma preocupação em todos os eventos, principalmente, como o Duarte dizia, naqueles que não têm uma vertente tão recreativa, porque acabam por não chegar da mesma forma à comunidade académica, por isso esse deve ser sempre um foco, a comunicação. Este ano apostamos em grande naquele que é o aspecto visual do evento, decidimos que era o ano para o fazer e acho que conseguimos muito bem. Temos um recinto diferente, um recinto mais cheio e com uma marca muito mais presente, no meu ponto de vista.
Para além disso, tem uma aplicação e acho que funciona aqui quase que um jogo dentro da mesma, não é?
Sim, o objetivo é mesmo dinamizar ao máximo o evento. A aplicação acaba por ajudar no próprio networking com empresas e, como no final temos aqui prémios associados, também puxa um bocadinho aos participantes numa competição mais saudável e mais tranquila.
Uhum. Duarte, conseguem ter aqui ideia de quantas oportunidades são realmente criadas, oportunidades de emprego ou até de estágio, a partir da StartPoint Summit?
O que nós podemos dizer é que nós sabemos aquilo que é oferecido, entre 500 a 600 oportunidades de emprego. Claro que depois tem que haver sempre algum tipo de match entre os nossos estudantes e as empresas que aqui estão. Espero que as hajam. Sabemos que através da própria aplicação são trocados CVs, são trocadas impressões diretamente com as empresas. Portanto, a nossa expectativa é que daqui saiam soluções para essas ofertas de emprego que nós trazemos. Dizer também, o que eu acho que para mim é um sinal de avaliação claro, é que o número de vagas oferecidas anualmente tem aumentado e as empresas que vêm tornam a vir. Isso para mim é um sinal claro, que se voltam é porque encontraram solução da outra vez que vieram. Se não, digo eu, até porque há recursos humanos e financeiros que são investidos em estar aqui presentes. Portanto, naturalmente, se voltam é porque certamente também encontraram algumas respostas.
E porque encontram qualidade. Algo que por vezes não é tão falado é também a possibilidade de fazerem voluntariado. Aqui também há essas opções. Que opções é que temos neste campo, assim, por alto?
Este ano decidimos também trazer para a nossa feira essa vertente de voluntariado. Digamos que é uma novidade desta 14ª edição. Temos aqui algumas empresas então que oferecem esses tipos de oportunidades, tanto voluntariado nacional como internacional. Temos aqui algumas empresas que fazem mesmo essa promoção de oportunidades de fazer voluntariado no exterior. Sim.
Uhum. E falando do futuro da StartPoint Summit, disseste, Duarte, há pouco, que se calhar o Complexo Desportivo de Gualtar pode ser até pequeno já para a grandiosidade, digamos, deste evento. O que é que já estão a pensar, se calhar, para o próximo ano? Sendo claro que temos eleições em dezembro, mas as ideias já podem começar a ser faladas, não é?
Fica aqui mais do que eleições, fala aqui o anunciado não candidato. Portanto, deixo essa resposta para o futuro, mas faço essa reflexão.
Mas poderá ser uma possibilidade sair do campus?
Tem que ser sim. Repare, este evento para crescer aqui, eu acho que estamos a atingir o limite da dimensão que o evento pode ter. Portanto, se a próxima direção entender que isto é um prioritário, que há espaço para crescer e que há capacidade para o fazer, aqui já não há muito para onde inventar. E essa é a reflexão que eu deixo.
Muito obrigada, Rita e Duarte. E agora vamos à música. O que é que tens para nós, Elizabeth?
Exatamente, vamos à música. É o regresso do ZAS, o novo disco Cool It Down, chama-se Wolf.
I feel Dancing to you all night long. Dancing to you all night long. Dancing to you all night long.
Warpaint, a new song, e ainda antes a música dos Yeah Yeahs com o Wolf, Vanessa.
Ora, neste momento, neste complexo desportivo repleto de estudantes e curiosos que passam então aqui pela Start Point Summit, estão a decorrer as entrevistas rápidas entre alunos e representantes de empresas, e daqui a pouco serão anunciados os vencedores do pitch final da Startup Your Point. Vamos agora ao encontro da repórter Liliana Oliveira, que está junto a alguns estudantes.
Boa tarde, eu estou aqui já com três estudantes do curso de Economia, a Mariana Pires, o Marco Moura e a Inês Maia, e vamos agora perceber porque é que estes estudantes quiseram participar nesta Start Point. Se calhar começo por ti, Mariana, o que é que te trouxe até cá?
Então, eu acho que vim aqui para perceber um bocado mais sobre o mercado de trabalho. Neste momento estou no segundo ano, não estou muito interessada se calhar em entrar já, mas para ficar já com um bocado de conhecimento e perceber quais as áreas que realmente eu quero, se quero um estágio de verão para conhecer melhor cada área, acho que foi um bocado por aí.
Marco, o que é que tens achado desta Start Point?
Tenho gostado, por acaso surpreendeu-me a oferta das empresas e em relação mais aos estágios de verão, que é o que me interessa mais neste momento. Acho que há muitas ofertas e é muito bom para jovens como nós que não têm muita experiência no mercado de trabalho ingressar nesses estágios que nos oferecem valências fundamentais para depois ingressar no mercado de trabalho depois da licenciatura ou do mestrado.
E já surgiram aqui algumas propostas por parte de algumas empresas, Inês?
Sim, apesar de estarmos no segundo ano, já descobrimos algumas propostas, sim.
Acham que isto é uma oportunidade para começar a traçar o futuro desde cedo, até porque os cursos têm uma base teórica, mas depois é preciso também uma base prática, não é? E aqui podem estar algumas das oportunidades. É por aqui o caminho?
Exato, concordo. Acho que o curso dá-nos muita parte teórica e realmente viram uma parte mais prática que nos faça perceber um bocado mais do mercado de trabalho. Acho que foi muito importante e está a conjugar muito bem o teórico e o prático aqui.
É por isso importante para vocês este tipo de iniciativas por parte da Associação Académica?
Sim, muito importante. Eu acho que os estudantes precisam muito deste tipo de iniciativas para estar no terreno e não ser só uma teoria que nós temos das aulas e dos trabalhos. Acho que esta parte é mesmo muito importante para nós e para as empresas também poderem retirar mais de nós enquanto iniciantes no mercado de trabalho, sim.
Inês, e sendo alunos do segundo ano, já tinham ouvido falar da Start Point? Já tinham estado cá?
Não, este foi o primeiro ano em que ouvimos falar e mal soubemos, viemos.
Muito bem, muito obrigada aos três e boa sorte. Ficamos então com a Mariana Pires, Marco Moura e Inês Maia, alunos de Economia, e eu passo novamente a emissão para ti, Vanessa.
A repórter da RUM, Liliana Oliveira, que anda pelo Complexo Desportivo de Gualtar a auscultar os estudantes que decidiram participar nesta 14ª edição da Start Point Summit. Nós regressamos daqui a pouco com mais convidados e também para anunciar em direto os vencedores do pitch final da Startup Your Point. Fiquem desse lado.
Deste lado é a música Best Youth com Cool Kids.
Super bored, hungry eyes, they look for more. seems to last. If we had a chance to write promises we kept tight, we will never lose the spark or break apart. It's easy when you're 17, 'cause we had it before. They're not so
música dos Best Youth, chama-se Cool Kids.
Estamos de volta e vamos ao encontro novamente da repórter Liliana Oliveira, que já está com um convidado muito especial.
Muito boa tarde a todos. Vamos conversar então com o Pró-Reitor para a Avaliação Institucional e Projetos Especiais, o professor Guilherme Pereira, a quem agradecemos desde já por se juntar a esta emissão especial da RUM aqui a partir da Startpoint Summit. Professor, começo por lhe perguntar que importância tem este género de iniciativas dentro da Universidade de Minho, uma vez que é notório que a partir deste género de ações os estudantes da Academia conseguem, quando acabam as suas formações, obviamente, oportunidades de emprego.
Sim, é um facto. A Startpoint Summit tem uma tri-perspectiva, eu diria, não é? É feira de emprego, é a questão do empreendedorismo e ainda a área da formação. Portanto, muito vocacionada para a integração dos estudantes no mercado de trabalho e para o desenvolvimento da sua carreira. Portanto, é uma perspectiva que é muito relevante para os nossos estudantes e para esse passo importante que eles darão no final das suas formações, quer de primeiro ciclo, de segundo ciclo ou de terceiro ciclo, não é? E, portanto, o conjunto de iniciativas que aqui a Startpoint Summit promove, em qualquer uma destas áreas, emprego, empreendedorismo e formação, todas contribuem para robustecer, para já, a informação que os alunos poderão dispor para melhor tomarem as suas decisões nesse salto importante para o mercado de trabalho.
O professor foi co-promotor da spin-off Genesis em 2016. Como é que tem evoluído o setor do empreendedorismo?
O setor do empreendedorismo tem evoluído de forma muito positiva na Universidade do Minho. Eu começaria por dizer que a própria Associação Académica, também com a vertente do empreendedorismo nas suas iniciativas e também incluída na Startpoint Summit, também tem uma contribuição muito importante, para além, claro, já que falou na spin-off a que eu ainda estou ligado, a própria Tec Minho desenvolve um trabalho muito relevante nesse contexto e, portanto, é um apoio muito grande para os estudantes que dão os seus primeiros passos, estudantes e professores que dão os seus primeiros passos na área do empreendedorismo e que criam a sua própria empresa e o seu próprio negócio, não é?
Mas ainda existem muitos obstáculos na passagem das ideias para uma startup ou para uma empresa, ou já há apoios suficientes?
Como eu dizia, a Techminho dá um apoio fundamental na passagem da ideia para o negócio, já, eu diria, já numa fase avançada da ideia e, portanto, já no virar para aquilo que será um negócio e a criação de uma empresa. Diria que os primeiros passos, numa fase, num estágio anterior, terão muito apoio da própria associação e do próprio Liftoff, que também dá um apoio importante aos estudantes que se alavancam com ideias importantes e interessantes que podem, de facto, ser transformadas em ideia de negócio, não é?
E temos na Universidade de Minho muitos empreendedores?
Eu diria que sim. Nós, neste instante, temos cerca de 50 spin-off ativas da Universidade. É um indicador muito, muito, muito relevante, e eu diria que os próprios professores também dão aqui uma ajuda importante. Muitas das spin-off são elas próprias criadas em parceria, estudantes e professores da Universidade.
Professor, temos também nesta 14ª edição da Start Point Summit, entre outras atividades, o Mentoring Point. É sabido que a Universidade de Minho tem vários projetos de mentorias, como o Mentorias do Minho, que lhe é de resto muito familiar, também o Tutorias por Pares, o Mentorias Internacional, sendo que em breve pretendem lançar um novo programa. Que mais-valias trazem estes programas que cada vez mais integram não os melhores alunos, mas sim aqueles que têm por vezes algumas dificuldades?
Bom, aqui no contexto da Start Point Summit, como referiu, o Mentoring Point este ano inclui duas atividades, uma direcionada para alunos de licenciatura e mestrado e uma outra direcionada para alunos de doutoramento. Ambas são iniciativas na área daquilo que nós designamos Speed Mentoring. É mentoring no sentido de colocar em contacto direto estudantes da universidade com alumni da universidade. É speed porque neste contexto da Start Point o que faz sentido são conversas rápidas e, portanto, nós vamos ter oportunidade, os estudantes vão ter oportunidade de conversar com todos os mentores que nós convidamos para as duas iniciativas de Speed Mentoring, mas são, de facto, neste contexto, conversas rápidas. Digamos que é uma tónica interessante para os estudantes se motivarem e participarem em atividades de mentoria, como referiu. Nós oferecemos programas de mentoria em que, como há pouco referi, promovemos o contacto dos estudantes com os alumni da universidade em contexto de trabalho do próprio alumni, portanto no seu contexto profissional. Fazemos isso para todos os ciclos de estudos, temos mentoria pensada para os diferentes ciclos de estudos, temos mentoria também que inclui alumni internacionais da própria universidade e temos ainda um outro programa de mentoria em que incluímos os estudantes de doutoramento numa rede internacional de investigação e inovação, portanto, que também é uma iniciativa que já vamos este ano na 4ª edição e que também tem dado resultados muito importantes, e todas elas contribuem para robustecer o conhecimento dos estudantes dos diferentes contextos de trabalho e porque essas atividades de mentoria têm uma característica específica e muito interessante, que é: nós nunca juntamos estudantes e alumni da mesma área inicial de formação, nós cruzamos áreas de formação e, portanto, um aluno de psicologia pode estar a contactar com um mentor de engenharia informática, por exemplo, e isso tem dado resultados muito interessantes, até abrindo novas perspectivas de carreira para os próprios estudantes, que nem eles próprios imaginariam que alguma vez fosse possível, dada a sua formação inicial. E, portanto, são, de facto, atividades e programas que têm essa grande vantagem de abrir perspectivas aos estudantes para a sua inserção no mercado de trabalho.
Professor, e para terminar, temos também aqui um novo programa internacional que está para breve e que vai envolver precisamente os alunos da Universidade do Minho. Quer explicar-nos de forma sucinta do que é que estamos a falar e se já há data prevista para o arranque deste programa?
Sim, esse programa vai arrancar ainda este ano civil, portanto entre finais de novembro e inícios de dezembro vai arrancar. Vamos incluir alumni da Universidade, de todas as unidades orgânicas de ensino e investigação da Universidade, a trabalhar nos diferentes cantos do mundo. Esta é uma perspectiva de mentoria diferente, porque há de ser o contacto mentor-estudante, há de ser um contacto online, à distância, evidentemente, mas vamos proporcionar aos estudantes uma visita a uma dessas empresas a operar internacionalmente e, portanto, dar essa oportunidade para que os estudantes viajem e conheçam essas outras realidades fora do país. Portanto, essa é também uma característica muito importante deste programa que vai agora arrancar, mas, sobretudo, dar-lhes esta perspectiva mais internacional do desenvolvimento da sua carreira, que também pode ser muito importante para os nossos estudantes.
Muito bem, muito obrigada, professor. Ficamos então com as palavras do pró-reitor para a Avaliação Institucional e Projetos Especiais, o professor Guilherme Pereira. Agora passo a emissão novamente para ti, Vanessa Batista.
Muito obrigada, Liliana. E connosco já está o diretor da Startup Braga e antigo presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Luís Rodrigues. Muito obrigada por te juntares a nós.
Obrigado.
E vamos falar por aquilo que acabou de acontecer, no fundo, o anúncio dos vencedores desta edição da Startup Your Point. O que é que já nos podes revelar?
Sim, muito obrigado antes de mais pelo convite. Posso revelar os grandes vencedores desta quarta edição do Startup Your Point. Portanto, em terceiro lugar tivemos a Scanio, em segundo lugar a PetData e em primeiro lugar a Greenside. Portanto, três projetos inovadores, com abordagens completamente diferentes, desde o segmento das audiências, no caso da Scanio, a dimensão da medicina veterinária, portanto, uhum, a digitalização da medicina veterinária, no caso da PetData, portanto, fornecendo aqui dados e digitalizando todos os eventos clínicos associados aos animais de estimação, portanto, no fundo, colmatando aqui também uma necessidade de mercado que, no caso do Sistema Nacional de Saúde, já existe esta digitalização, mas no segmento dos animais de estimação, e quem os tem sabe que existe, de facto, esta carência do mercado. E, em primeiro lugar, a Greenside, com uma proposta de valor muitíssimo interessante, de criação de quase de uma democratização de estufas ou de hortas dentro das próprias casas, portanto aqui também com uma preocupação muito ecológica por um lado e seguramente aqui com uma dimensão, com uma componente tecnológica muito importante, mas ao mesmo tempo também eu diria remetendo-nos aqui para uma dimensão muito emocional, remetendo-nos quase para o nosso imaginário do quintal da avó e procurando trazer para a cozinha ou para a sala de cada um dos nossos apartamentos essa horta ou esse quintal da avó para podermos ter os nossos vegetais, as nossas plantas aromáticas, e isto a um preço muito competitivo, democratizando portanto esse acesso. E foi muito interessante termos esta diversidade de projetos em áreas de inovação tão distintas e que revela muito do potencial e da razão de existir deste Startup Your Point.
Áreas muito diferentes também das que venceram o ano passado. Tínhamos música, turismo e também a questão da saúde, mas neste caso não para os animais. O que é que segue então para estes empreendedores agora?
Portanto, este programa é muito orientado para a validação da ideia de negócio. Portanto, acima de tudo, estamos aqui a tentar testar, validar o mercado, segmentar os clientes. Agora segue-se um trabalho de acompanhamento do nosso lado. Seguramente a Startup Braga, todo o interesse em darmos continuidade, portanto faz parte também da nossa estratégia de apoio a empreendedores, orientar diferentes programas com diferentes propostas de valor para diferentes estágios de desenvolvimento e de maturidade. Se por um lado temos programas de aceleração mais orientados para startups já estabelecidas, já com um produto mínimo viável, em que muitas das vezes já estão constituídas como empresa, em que muitas das vezes as suas expectativas passam muito mais por ter apoio em termos de internacionalização, de captação de financiamento, de abordagem de novos mercados. Neste caso estamos muitas das vezes a falar na definição de um modelo de negócio, na segmentação dos seus clientes. Portanto, agora, como eu dizia, é uma proposta complementar, muito mais a montante, para projetos que estão num estágio de desenvolvimento mais inicial e que agora queremos o mais possível aproximá-los do mercado, encurtar o seu tempo de chegada até ao mercado, procurar facilitar os seus processos de validação, de iteração, procurar encurtar aqui também o seu processo de construção do seu produto mínimo viável, para que consigam ter as suas ferramentas, seguramente também beneficiando de um ecossistema que é, acredito eu, também uma uma das grandes propostas de valor e de missões da Startup Praga, que é a construção de um ecossistema, e essa proposta de valor vive muito das diferentes redes que integram esse ecossistema, uma rede de mentores, uma rede de formadores, uma rede de investidores, de parceiros tecnológicos e corporativos. Portanto, é acima de tudo através dessas diferentes redes que se entrega uma proposta de valor.
Luís, em 2010 foste responsável com a tua equipa, claro, pela criação do Liftoff, o gabinete do empreendedor da Alminho. 12 anos depois, e tendo em conta também esta parceria que tem com a Startup Braga, podemos dizer que o empreendedorismo está forte na Universidade do Minho?
Ah, seguramente. Aliás, a Universidade do Minho, tanto quanto sei, é um dos grandes polos catalisadores de inovação, de empreendedorismo a nível nacional. Isso vê-se claramente pelo número de spin-offs ou spin-outs, pelo número de startups que vão nascendo a partir de diplomados, de investigadores. Grande parte, aliás, a nossa base de recrutamento, entre aspas, é por excelência, é seguramente a Universidade do Minho. É aí que encontramos, e essa também é a razão de ser de programas como estes, como a Startup Your Point, é sem dúvida alguma a nossa base de recrutamento de excelência de projetos inovadores. Portanto, sem dúvida alguma que aquele caminho que há 12 anos atrás, ou aquele diagnóstico que há 12 anos atrás foi feito sobre o potencial empreendedor da comunidade académica na Universidade do Minho, que levou então à criação do Liftoff, enquanto gabinete de apoio ao empreendedorismo na Universidade, da Associação Académica, eu julgo que fez todo sentido também pela resposta que deu a um contexto socioeconómico muito particular, de grave crise financeira, e seguramente também que temos outros desafios agora, também eles sociais, também eles económicos, também eles de mercado, provavelmente associados ao mercado. Portanto, sem dúvida alguma que continua a fazer todo o sentido existirem estas estruturas ou estas interfaces de apoio, como são a Associação Académica, como é o Liftoff, como é uma iniciativa como a Startpoint, como é seguramente também a Startup Praga, ou a Tecminho, ou qualquer outra entidade que entregam propostas de valor, nunca aqui numa lógica concorrencial, mas sempre numa lógica complementar, claro. E cada uma com a sua proposta de valor, e acima de tudo aquilo que nós dizemos sempre muito aos empreendedores é que, independentemente de qualquer que seja a estrutura que escolham, que escolham sempre uma estrutura para os apoiar, porque é fundamental e é decisivo no seu, na sua taxa de sucesso estarem integrados num ecossistema, porque seguramente que todos os processos, as falhas vão sempre existir. Agora, importa muitas das vezes é falhar mais depressa, é chegar o mais rapidamente possível ao mercado e afinar o mais possível o nosso produto, porque muitas das vezes os empreendedores estão muitíssimo apaixonados pela sua ideia, não conseguem ver as falhas, estão muitíssimo focados naquilo que é a sua ideia, a sua estratégia, a trajetória que têm definida, ou o ponto onde querem chegar, e não conseguem ver eventualmente algumas falhas que podem estar associadas ao projeto.
Falando, lá está, mesmo desta passagem da ideia ao negócio, esta manhã estiveste a moderar uma conversa precisamente sobre esse tema. Este trajeto em Braga tem vindo a ser mais facilitado ou ainda faltam aqui alguns apoios ou sobretudo divulgação, que sabemos que muitas das vezes o problema está na comunicação das oportunidades e dos apoios para estes empreendedores?
Sim, julgo que um dos problemas é sempre esse. Achamos que as informações e as iniciativas chegam a toda a gente, mas nem sempre os chegam. Muitas vezes também falta trabalhar um bocadinho mais em rede, porque as propostas de cada uma destas entidades, que falávamos há pouco, serão sem dúvida alguma tão mais competitivas quanto mais elas trabalharem em rede. Portanto, e desde logo aqui, sem dúvida alguma, sempre demonstrar todo o interesse, toda a disponibilidade e abertura da Startup Praga para trabalhar sempre em rede com estas estruturas de apoio e de interface em termos de inovação, de empreendedorismo, para que estas propostas sejam cada vez mais sólidas. Agora, seguramente que há aqui indicadores que são muito, muito reconfortantes para nós, encorajadores e motivadores. O facto de termos neste momento em Braga um número muito significativo de startups. Hoje em dia a comunidade de startups da Startup Praga, estamos a falar de 185 empresas, que foram responsáveis pela criação já de mais de 1000 postos de trabalho ao longo destes últimos 8 anos, que captaram mais de 370 milhões de euros de investimento de capital de risco, já incubamos mais de 80 startups no nosso programa de incubação, já aceleramos 76 startups. Portanto, isto é prova da vitalidade de um ecossistema que, naturalmente, que está em progresso, que está em crescimento.
Mas continua a fervilhar, digamos assim, ou com todos os problemas que vivemos hoje em dia, as coisas estão a começar a arrefecer?
Eu diria que também temos que ser
realistas
no face ao contexto que vivemos, e seguramente que os dados também não podem ser ignorados. Ao longo dos últimos 2-3 anos existiu uma desaceleração no caudal de novos projetos e de startups. Isso podemos encontrar várias razões para esse efeito, uma delas, para mim, é relativamente incontestável, seguramente o sobreaquecimento do mercado, a questão do teletrabalho, a questão de hoje em dia estarmos a falar de um mercado global em que qualquer recém-diplomado trabalha para qualquer parte do mundo, em que temos um conjunto de grandes empresas tecnológicas, de grandes multinacionais que ainda num contexto académico procuram recrutar esse talento, portanto a escassez do talento portanto, acaba por se refletir não apenas no mercado de trabalho, nas empresas já consolidadas, como também nas empresas emergentes, tecnológicas, nas startups que estão agora a surgir, e isso acaba por desacelerar aqui um bocadinho o caudal. Agora, daí, mais uma vez, reforço a importância de uma iniciativa como esta, como a Startpoint, como o Startup Your Point, na medida em que procura também fazer este trabalho de sementeira, de evangelização, se nós quisermos, para o empreendedorismo, como uma importante saída profissional, porque seguramente que ao longo de um percurso académico, muitos empreendedores em potência pensam em problemas que nunca ninguém resolveu e por que não se proporem a resolvê-los e por que não encontrarem uma abordagem para o mercado e por que não constituírem ou comporem uma equipa multidisciplinar capaz de resolver esses mesmos problemas. Portanto, seguramente que essa desaceleração existe, nós temos que encontrar aqui também as ferramentas, os instrumentos, seguramente também ao nível das políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, à inovação. Temos grande expectativa em relação ao que está para ser anunciado, seja no âmbito do PRR, seja no âmbito do Portugal 2030. Foram anunciadas recentemente duas medidas, o Empreende 21, muito orientado para empreendedorismo, eu diria, se calhar, não tão qualificado, portanto, a falar de empreendedorismo orientado para desempregados registados no centro de emprego, no IFP, portanto, e sabemos que hoje em dia a taxa de desemprego entre diplomados ou entre jovens qualificados não é assim tão alta, portanto, temos seguramente que, não desmerecendo a importância desta medida, mas temos seguramente que encontrar outros instrumentos capazes de estimular, por exemplo, um investigador, um recém-diplomado, que num contexto académico, num contexto de preparação para a sua vida profissional, pode seguramente olhar para o empreendedorismo com um conjunto de instrumentos, de ferramentas que de alguma forma ajudam a mitigar o risco associado a estes processos.
Luís, olhando, falaste aqui de anúncios recentes, numa outra summit, não tão perto daqui, o Ministro da Economia, António Costa e Silva, fez saber que as startups com até 10 anos de experiência vão poder concorrer aos vouchers para startups, novos produtos verdes e digitais, com valor fixo de 30 mil euros, sendo que esta iniciativa está integrada no pacote de 90 milhões do PRR para apoiar 3 mil startups nos próximos 4 anos. Como é que tu olhas, no fundo, para este apoio? Será um apoio que vai chegar a startups também aqui de Braga?
Esperemos que sim, seguramente que irá, tem um foco muito particular que percebemos, que seguramente tem todo o enquadramento, esta questão dos produtos verdes, das tecnologias verdes, das energias limpas, portanto, tem todo o alinhamento com os principais desafios societais que hoje enfrentamos. No que toca ao montante, seguramente que é um montante pode ser importante para startups que estejam numa fase muito inicial, mas também ao mesmo tempo não deixa de ser um montante que acaba por estar mais ou menos equiparado ao pagamento de um salário, ao custo que tem uma empresa com um salário durante um ano. Portanto, também temos que encontrar aqui outros instrumentos que possam ser mais efetivos no apoio que entregam a estes empreendedores. Este Startup Voucher, no fundo, já vai, é quase uma reformulação de uma medida anterior gerida pelo IAPMEI, que já existe há alguns anos. É importante referir que o Startup Voucher estava completamente desatualizado e desajustado da realidade, atribuía uma bolsa até dois empreendedores, dois promotores por projeto, uma bolsa inferior inclusivamente ao valor do salário mínimo nacional.
Ou seja, é preciso mais, isto é insuficiente, é isso?
É preciso mais, seguramente.
Ok, muito bem. Muito obrigada, Luís, pela tua presença mais uma vez. Vamos então encerrar a nossa emissão especial a partir da 14ª edição da Startpoint Summit, que também dirá adeus ao Complexo Desportivo do Gualtar. Por aqui passaram mais de 70 empresas de diferentes áreas, com mais de 600 oportunidades de recrutamento e estágios, além de estudantes, principalmente do Minho, que procuram estabelecer relações com empresas. Assistiram às várias conferências, receberam mentoria, participaram em entrevistas rápidas e ainda ganharam prémios. Muito obrigada por terem estado desse lado e a todos que passaram ao longo do dia pelo estúdio improvisado da RUM. Agradecer ainda à equipa que ajudou a tornar tudo isto possível. A locutora Elizabeth Apresentação, a repórter Liliana Oliveira e também o técnico João Rebelo. Obrigada também a si que esteve desse lado e até à próxima.